Declaro aberta a 20ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam se encontro, aprovado. Audiência pública. Nos termos do requerimento número 24/2019 da CDH, de autoria de senador e de outros, foi aprovado essa audiência para debater a proposta da Anvisa para a retirada de circulação dos medicamentos inibidores de apetite. Foram convidados para essa audiência pública, alguns estão presentes, outros mandaram representante, outros avisaram que não poderiam, mas quero só informar que nós convidamos o senhor Jorge Ilha Guimarães, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Rosana Bento Radomiski, tá certo? Endocrinologista, em representação ao senhor Alberto Goldberg, presidente da Associação Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Convidamos também a senhora Maria Cecília Martins Brito, diretora da Anvisa, Dirceu Brás Aparecido Barbano, já presente, diretor-presidente substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Eu já convido aqueles que eu citei que estão presentes, podem se dirigir à mesa, por favor. Está presente o senhor Dirceu e a Rosana, e também a senhora Rosana, doutora Rosana e doutor Dirceu presente. Ambos eu peço já que tomem lugar aqui na mesa. Convidamos também Luciana Sidimusa Takara, diretora adjunta da Anvisa, e ainda José Rubem de Alcântara Bonfim, coordenador executivo da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, Sobravime, em substituição à senhora Tereza Liporassi, assessora de projeto de estudo de defesa do consumidor. Convidamos também Sueli Roosevelt, professora da Escola Nacional de Saúde Pública, e Shirley Renz, diretora de estudo do estudo Escolto, a Botum do Brasil. A gente já agradece aos convidados que já estão aqui presentes. Me permitam ainda, antes de iniciar, eu quero destacar a todos a nossa satisfação, e tenho certeza, de milhões de brasileiros, porque tanto senadores como deputados, independente de oposição ou de situação, foram à tribuna durante todos os meses de atividade aqui no Congresso durante esse ano, pedindo que a presidenta Dilma prorrogasse o chamado restos a pagar de 2007, 2008 e 2009. E na sexta-feira, enfim, eu inclusive marquei uma audiência pública aqui, onde eu estava convocando o Ministério da Fazenda, do Planejamento, Casa Civil, para que, junto com os prefeitos, e tinha convidado já também os presidentes das associações nacionais, que seriam duas, pelo menos convidei duas, de prefeitos para que viessem aqui debater, porque eu entendia e entendo que contrato firmado tem que ser cumprido, principalmente nesse caso, que era verbas que as prefeituras tinham direito a receber, obras já iniciadas. Felizmente, a presidenta Dilma teve a sensibilidade, o prazo vencia no dia 30 de abril e ela prorrogou os prazos. Aqui especifica alguns até junho e outras situações, como, por exemplo, os restos a pagar escrito na condição de não processados e não liquidados, posteriormente terão validades até 31 de dezembro do ano subsequente da sua inscrição. Mas ela aqui justifica os casos. Eu agradeço, então, ao atendimento feito por parte do governo federal, de uma reivindicação que eu insisti muito. Eu, inclusive, acho que fui um dos primeiros senadores a ir para a tribuna. Depois, com o apoio da bancada do PT, aprovei uma audiência pública para debater esse tema, onde nós estávamos exigindo somente isso, que não encerrasse em 30 de abril. E, repito, não foi só nós. Acho que todos os partidos, todos os senadores e deputados, de uma forma ou de outra, se manifestaram fazendo esse apelo à presidenta. Então, a gente agradece de forma carinhosa a nossa presidenta Dilma, que teve a sensibilidade de ampliar o prazo para que todos tenham direito a receber os chamados restos a pagar. Estamos falando aqui principalmente das prefeituras. Quase todas do Brasil estavam nessa expectativa, criando uma situação desesperadora, tanto em relação aos empreiteiros e empresários, que no meu estado, por exemplo, foram comprados tratores com emendas desse parlamentar, só como exemplo. Aí a empresa que vendeu estava recolhendo os tratores, porque disseram que não poderiam pagar mais devido a essa situação. Com essa decisão, a questão está resolvida. Então, parabéns mais uma vez à presidenta Dilma e toda a sua equipe de ministros que tiveram a sensibilidade. Isso acho que vai ser muito positivo, inclusive porque teremos agora em maio a marcha dos prefeitos aqui em Brasília, que iriam ter como eixo esse debate e, com certeza, a partir dessa notícia, vai ficar muito mais sereno, digamos, o debate das propostas que os prefeitos trarão para o debate aqui em Brasília, Congresso Nacional e também no Executivo. Antes mesmo também de iniciar, eu só queria pedir para a assessoria, se algum dos convidados a usar a palavra chegou e estiver no plenário, por favor, se dirija à mesa. Quero também, nesse momento, não podia deixar, até pela minha história, minha vida e as minhas ligações, não deixar de lembrar a todos que ontem nós tivemos o nosso 1º de maio. 1º de maio é o Dia Internacional dos Trabalhadores. Eu sou daqueles, né, que entende que dia 1º de maio não é um dia de festa. Dia de maio, 1º de maio para mim, é um dia de protesto, é um dia que os trabalhadores do campo e da cidade apresentam a sua pauta, as suas reivindicações, exigindo ampliação dos seus direitos. E com esse objetivo, nós teremos hoje, por iniciativa também nossa, minha e de outros senadores, uma sessão que será no plenário do Senado, onde nós vamos dar a palavra aos trabalhadores para que apresentem o seu ponto de vista. Por exemplo, em relação à jornada de trabalho, todo mundo sabe que as centrais, confederações, aprovam e querem ver aprovado também pelo Congresso a redução de jornada de 44 para 40 horas semanais, uma emenda constitucional de minha autoria e do senador Inácio Arruda, ou Inácio Arruda e Paulo Paim, não importa a ordem, que apresentamos junto ainda quando éramos deputado, e ela se encontra pronta para a votação. A outra questão é a questão do fator previdenciário, que eu considero um ato criminoso contra os trabalhadores e que a gente não conseguiu revogar ainda. Estamos dialogando com o Executivo, com o ministro Garibaldi, já tivemos algumas reuniões esse ano, na busca de construir uma alternativa. Aqui no Senado eu já aprovei o fim do fator, está na Câmara, botando em pauta, eu tenho certeza que ele poderá ser derrubado. Lembro aqueles que têm dúvida que aquele que o presidente vetou não foi o projeto aprovado pelo Senado e que tem o apoio de todo o movimento sindical. Ele vetou uma emenda a uma medida provisória que, segundo o Executivo, não estava no contexto daquela MP. O projeto de nossa autoria foi aprovado aqui e se encontra no plenário da Câmara para ser aprovado, como também o outro projeto que visa garantir uma política de reajuste para os aposentados e pensionistas, porque se nada for feito, os aposentados e pensionistas, com o tempo, todos passarão a ganhar somente um salário mínimo, se não tiver garantida a inflação e o acompanhamento do crescimento real dado, no mínimo, ao salário mínimo, já que eles não têm nenhum tipo de paridade. Então, abro essa sessão falando da questão do dia 1º de maio, que nós faremos em seguida, ao término dessa, no plenário aqui do Senado Federal. Já está conosco também o Dr. Geniberto Paiva Campos, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu havia lido antes. Eu quero dizer que essa nossa audiência, que está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado para todo o Brasil, e com certeza muitos estão em cadeia acompanhando, ela é de suma importância, porque ela vai aqui debater, eu que não sou médico, mas vou coordenar aqui o debate, vai ser apresentado com o devido espaço para todos, a questão dos remédios que pode ou não ser usados para no combate à obesidade. É isso? Em resumo, no linguajar bem de peão aqui, viu? Que eu sou peão marceneiro. Embora eu trabalhei em metalúrgica, eu era marceneiro e depois que eu fui para a matrizaria. E ao mesmo tempo, eu também tive uma história muito triste. E resumo em 30 segundos. Um filho meu estava com 140 quilos, tomou remédio, não resolveu, foi para aquela operação, como é que chama? Cirurgia bariátrica, que eu chamo cirurgia de combate à obesidade, para simplificar o linguajar, mas é isso mesmo. Ou redução de estômago. E me disseram que tinha um médico no Espírito Santo que era o capa na matéria, o grande entendido. Lá fui eu, por orientação de alguns senadores, que não importa, mas uma boa intenção, fui para o Espírito Santo. Resultado, depois da operação, o médico me disse: você quer que ele morra aqui ou no Rio Grande do Sul? Eu digo: se vai morrer no meu estado. Daí botamos numa UTI aérea, levamos para o Rio Grande do Sul, e aqui eu rendo minhas homenagens ao Dr. Crespo, que operou ele 12 vezes no Rio Grande do Sul e conseguiu recuperar ele. Claro que ficou algumas sequelas, mas cada vez que ele entrava na sala de cirurgia, o médico avisava: não sei se ele vem vivo, mas eu vou fazer a minha parte. E fez, e conseguimos salvá-lo, um menino que hoje se forma em direito, se Deus quiser, esse fim de ano agora. Estou dando só como referência, que é uma preocupação de todos, né? Essa questão da obesidade. Eu mesmo estou fazendo um regime agora muito forte, viu? Perdi 10 quilos, não estou usando remédio, mas não sou nada contra quem usa. E até acho que, para muita solução, tem que ser caminho, isso cada um vai encontrar. Enfim, não vou entrar no mérito aqui, que não é meu papel. Mas eu estou caminhando uma hora de manhã, uma hora de tarde, e comendo que nem passarinho, como diz o outro. Tem me ajudado aí a emagrecer um pouco. Mas vamos ao nosso debate, que na verdade é uma coisa que preocupa a todos com certeza absoluta. Então eu vou começar da direita para a esquerda, passando a palavra de imediato ao Dr. Geniberto Paiva Campos. O normal aqui é 10 minutos com mais 5, mas eu tenho usado a tolerância, 10 minutos com mais 5 e mais 5 se necessário, e se insistir muito leva mais 5 daí. Por favor, Dr. Geniberto.
Bom dia a todos, seu senador, presidente da comissão, Paulo Paim, de quem eu já tenho conhecimento das suas lutas, e essa história do seu filho realmente é importante para orientar essas terapêuticas. Saúdo o senhor presidente da Anvisa, demais membros da mesa e os senhores componentes aqui do debate. Eu não pretendo usar um tempo muito longo para falar, porque nós estamos em tratativas, tá certo? Quer dizer, as entidades científicas do país, principalmente da área de endocrinologia e metabologia, cardiologia, aqueles que são interessados nesse aspecto do uso dos anorexígenos, tá certo? Toda hora a gente fica surpreso porque saem os remédios novos e de repente eles têm efeitos colaterais que na realidade eles preocupam. E isso, se a gente colocar em perspectiva, primeiro o bem-estar do paciente, tá certo? A gente vai entender que não só a classe médica, como as autoridades legislativas, mas eu diria principalmente, tá certo? A Anvisa, ela tem por dever de ofício alertar, orientar e eventualmente proibir. Essas proibições, embora elas possam parecer não muito simpáticas, elas às vezes são necessárias. A gente sabe que tem remédios, principalmente que tem um certo conteúdo mágico, tá certo? Que deixa a população num nível de expectativa muito grande, porque o senador aqui acabou de falar, quer dizer, ele tira algum tempo do seu dia útil, tá certo? Para fazer os seus exercícios, ele adota um tipo de dieta que é fundamental, quer dizer, há uma mudança, tá certo? De hábitos de vida, e essa mudança não é fácil. E principalmente é bom alertar todo mundo, quer dizer, você se manter ativo, você se manter dentro de um novo esquema dietético não é fácil. Então os remédios naturalmente eles surgem, tá certo? Como uma solução, tá certo? Para essas situações. E na realidade a medicina vive disso. De repente a gente tem um remédio proibido, que seja um anti-inflamatório ou que seja um outro tipo de remédio. E isso, todo mundo lembra um remédio derivado da cannabis que reduzia aquele famigerado, aquela cintura aumentada, né? Aquele famigerado pneu, né? Que as mulheres detestam, os homens também. E aquilo realmente é um problema gravíssimo de saúde, porque aquele pneu, na sua inocência, ele não é somente uma questão estética, ele é principalmente uma questão de saúde muito séria. As pessoas que têm aquilo, assim, que têm a cintura aumentada, têm problema. E esse E esse remédio, tá certo, ele fez um sucesso muito grande, mas ele também, ele mostrou que ele tinha efeitos colaterais inaceitáveis, ele foi retirado. Eu não sei se você lembra do nome comercial, eu não devia falar, mas só para lembrança, a Cômplia, e esse remédio realmente, derivado da cannabis, ele teve que ser retirado do mercado. A Cômplia. Não, ele está fora, eu tenho a impressão que não tem risco mais. Eu tive a sorte, como eu sou médico de consultório, de clínica, tá certo? Eu tive a sorte de nunca ter receitado. E os remédios que são muito novos, né, a gente sabe que isso cria problema. Então, eu queria dizer que as entidades científicas, juntamente com a Anvisa, juntamente com a área legislativa, quer dizer, a Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislação Participativa, ela se preocupa, né, com esse fato, eu acho que isso é auspicioso, porque a gente tem que entender que direitos humanos aí, a parte de legislação que toca, ela tanto deve funcionar para proibir como para permitir. Quer dizer, na perspectiva dos direitos humanos, a gente tem um cuidado muito grande. E para nós médicos que cuidamos da saúde dos pacientes, isso é muito importante. Alguns remédios da área dos inibidores de apetite, dos anorexígenos, eles são extremamente polêmicos, né, na sua ação. Ele não tem apenas aquela ação desejada de reduzir peso, de melhorar a silhueta das pessoas, porque hoje a gente sabe que existe dentro da sociedade uma preocupação muito grande em ser belo e ser elegante, tá certo? Ser magro, etc., mas também o preço que isso traz para a saúde. E a gente sabe que a obesidade realmente é um problema gravíssimo e que principalmente afeta, né, não só as classes mais abastadas, que podem comprar alimentos de melhor qualidade, mas com principalmente aquelas pessoas que têm problemas de aquisição de alimentos, tá certo? As pessoas mais desfavorecidas, a gente sabe que essas doenças que antes eram apanágio de pessoal de classe média, hoje não. Elas são doenças que afetam principalmente essas classes que têm problemas socioeconômicos mais intensos. Então, esses remédios, eles passam a ter uma importância muito grande. E eu queria dizer aqui que nós estamos, em nome da sociedade brasileira, para dizer que nós estamos preocupados com isso. A gente desejaria muito ouvir o pessoal da área de endocrinologia, porque tem alguns trabalhos que, por conta da sua metodologia, e eu não vou entrar em detalhes aqui, que esse não é o fórum, mas para dizer que, por conta dessas metodologias, quer dizer, aquilo que o remédio no seu uso, quer dizer, no seu uso monitorizado com grupos de pesquisa, o que esse remédio produziu, né, eles são objeto de muita polêmica ainda. E, na realidade, depois que houve uma audiência pública em relação aos anorexígenos, e depois disso houve uma reunião na Anvisa, que eu tive a satisfação de participar, em que eu vi o grau de abertura em que isso se coloca dentro da instituição, que eu diria que tem como dever de ofício cuidar para que os pacientes, né, que as pessoas que precisam desse remédio não sofram consequências, tá certo, que podem ser desastrosas. E às vezes a gente sabe que tem procedimentos invasivos, né, como esse, por exemplo, da redução do estômago, a cirurgia bariátrica e outros que podem, na realidade, trazer consequências realmente extremamente graves. Então, eu abro o debate, tá certo? Agradecendo mais uma vez aqui estar presente e cumprimentando o presidente da comissão, o senador Paulo Paim, pela iniciativa, para dizer que é um assunto que deve essencialmente ser discutido. Eu acho que sempre que um remédio causa dúvidas, a gente tem que ter muita, muita cautela. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em relação aos anti-inflamatórios, toda hora, esse fim de semana foi assim, praticamente toda semana tem paciente que, ao usar o anti-inflamatório, ele passa a ter a pressão alta, e pessoas que têm já uma tendência, é importante. Então, eu digo, é um terreno que precisa realmente de ser explicitado, ele precisa de ter normas, ele precisa de ter regras, e eu diria assim, que a contribuição que as entidades podem dar, tá certo? Ela é grande, tá certo? E com muita humildade a gente estaria aqui para dizer, é preciso ter muita cautela com todos os remédios, porque não é somente o efeito benéfico que a gente está atrás dele. Ele, às vezes, tem defeitos. Tem efeitos colaterais indesejáveis. E no caso dos anorexígenos, eu acho que se abre realmente uma grande polêmica. É um terreno no qual a gente tem que caminhar com bastante cautela.